Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Césio 137. Esse elemento químico, na forma de um pó azul que brilhava no escuro, foi o vilão de um grave acidente radioativo em Goiânia, em setembro de 1987.
A primeira parte da reportagem, Césio 30 anos, a vida depois do pó da morte, seguiu o rastro de sofrimento deixado pela radiação.
Uma das consequências do acidente é que centenas de pessoas que foram contaminadas recebem acompanhamento médico numa unidade de saúde exclusiva para esses pacientes.
Mas as vítimas ainda lutam por uma compensação financeira que elas consideram justa. É o que vamos destacar agora, na segunda parte da reportagem.
Falha nossa, diria alguém mais zombeteiro. Errar é humano, redarguiria o pedagogo. E eu com isso? Diriam, se a tanto pudessem aspirar, os atingidos. A quem morreu ou está prestes a viajar para o sempre, sua morada de chumbo, só cabe o direito ao enterro solitário. E nós, que vamos indo entre sevícias e vícios, não fomos vítimas de César, Hitler, Stalin? Estaremos acaso a salvo da morte atômica?
Quem teve contato com o Césio 137 e conseguiu escapar da morte atômica recebe atendimento no Centro de Assistência aos Radioacidentados, que fica no setor aeroporto, mesma região de Goiânia onde aconteceu o acidente radioativo.
Só que um tratamento médico não é apenas acompanhamento clínico. Inclui exames e compra de medicamentos. E eles são muitos.
Que o diga uma das vítimas, João de Barros Magalhães, que faz uma lista dos problemas de saúde que são controlados à base de remédio.
Meu sistema imunológico, o Césio 137, ele vem por meio de um sistema nervoso, né? E aí, do sistema nervoso, eu desencadeei uma hipertensão da pressão alta, veio aí o sistema psicológico, né? Porque você... Tenho certeza que você teve um contato direto com o acidente radioativo, né?
Como forma de reparação pelos danos à saúde causados pelo pó da morte, os radioacidentados têm direito a uma pensão paga pelo Estado de Goiás.
Alguns recebem uma segunda pensão bancada pelo governo federal. É o caso de Odesson Alves Ferreira, que teve as mãos seriamente afetadas pelo Césio 137.
Apesar de receber os dois benefícios, garantidos por uma lei estadual e outra federal, ele diz que os valores são baixos.
Não tem medicamento e a pensão que as pessoas recebem dificilmente dá para manter isso, porque a maioria recebe apenas um salário mínimo, e que às vezes, principalmente a pensão estadual, ela nem atinge o salário mínimo.
Fazem jus à pensão federal apenas as vítimas dos chamados grupos 1 e 2, que tiveram contato direto com o Césio, como é o caso de Odesson.
A pensão estadual é mais abrangente e chega a quem é considerado do grupo 3, como os ex-funcionários do CRISA, o Consórcio Rodoviário Intermunicipal, autarquia que participou do trabalho de descontaminação das áreas irradiadas pelo Césio.
Ex-motorista do CRISA, João de Barros, faz coro com Odesson e reclama que o valor da pensão estadual nem chega a um salário mínimo.
Nós estamos com a pensão ainda de R$ 788. Esse salário que nós ganhamos hoje não dá nem para você comprar medicamento.
João de Barros é uma exceção entre quem faz parte do Grupo 3. Ele também recebe a pensão do governo federal, depois de travar uma batalha de 10 anos na justiça.
Outros ex-funcionários do CRISA contaminados pela radiação também tentam obter a pensão federal, mas a corrida é longa e cheia de obstáculos.
A junta médica aqui em Defer, aí você tem que entrar no judiciário, né? Aí você entra no judiciário, fica esperando 10, 15 anos, igual tem os colegas nossos, e a maioria deles, do terceiro grupo, está esperando aí para ser beneficiado na esfera federal.
João de Barros conta que, diante de tanta dificuldade, Ele e ex-colegas do CRISA criaram a Associação dos Contaminados, Irradiados e Expostos ao Césio. A entidade dá apoio a quem ainda não conseguiu a pensão.
Antes ficava nós perdidos mais que em Ambu na queimada. É um para um lado, outro por outro, um correndo atrás. E o que, um parlamentar falou, olha, vocês têm que se organizar.
A associação agora luta para que as vítimas não tenham que passar pela via crucis de conseguir, na justiça, a pensão paga pela União. O caminho escolhido é tentar mudar a lei federal que garante o benefício aos irradiados dos grupos 1 e 2.
Está em discussão há 14 anos na Câmara um projeto que amplia o rol de pessoas que têm direito à pensão federal. Mas a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, admite a dificuldade para a aprovação da proposta.
Essa aposentadoria ela tem sido tramitada com muita lentidão. E a gente não conseguiu ainda sensibilizar o próprio governo da importância de conceder essa aposentadoria especial. Mesmo porque não são muitos, eu acho que isso não traria grande impacto para o governo.
Em verdade, morremos sempre de câncer, solidão ou de fome e abastança. A diferença entre morrer no brilho da faca afiada ou do quisto inoperável de que os doutores tanto se jactam? De qualquer modo, viajamos para o país de onde nenhum mortal há regressado. Com a diferença que hoje, tão mais bacanas, temos direito à morte radiológica cibernética, o que constitui no processo civilizatório um avanço memorável.
A morte radiológica cibernética rondou em setembro de 1987 quem era morador da rua 57 do setor aeroporto, na região central de Goiânia.
Era num lote daquela rua que funcionava o ferro velho, onde golpes de marreta abriram a cápsula que continha a radiação mortífera do Césio-137.
O ferro velho não existe mais. Na verdade, nada está construído ali. No lote, onde o Césio deu as caras pela primeira vez, o chão é revestido por uma camada de concreto de 1 metro de espessura.
Henrique, quando você mudou para cá, sabia que aqui era a casa que teve o problema do Césio?
Sabíamos, sim.
E aí?
Tranquilo, sem medo algum.
Morador da casa que fica exatamente ao lado do vazio de concreto, Henrique exibe uma tranquilidade que se contrasta com os agitados dias em que a Rua 57 recebeu a presença das equipes que trabalharam na limpeza das áreas contaminadas com a radiação do Césio.
A 25 quilômetros dali, no município vizinho de Goiânia, Abadia de Goiás, dois grandes sarcófagos de concreto cobertos por terra e grama formam uma espécie de lembrança silenciosa do que pode acontecer quando não se trata material radioativo com o devido cuidado.
Lá está sepultado tudo o que teve contato com o Césio-137. De roupas usadas pelas equipes de contenção, as sucatas dos caminhões que transportaram os rejeitos, de objetos pessoais das vítimas, a ossadas de cães e gatos que tiveram contato com a radiação.
A grande quantidade de lixo radioativo é uma demonstração do poder destrutivo do Césio, afirma Ruglis César Barbosa, diretor do Centro Regional de Ciências Nucleares, onde está o depósito.
Nós temos 6 mil toneladas. Que a quantidade de cloreto de césio, inicialmente, que tínhamos antes da deflagração do acidente, era em torno de 20 gramas. Então é muito pequeno, quase desprezível em relação às 6 mil toneladas.
A mega estrutura de concreto que mantém confinada a radiação dos rejeitos do acidente de Goiânia foi construída para exercer essa função por 300 anos, quando o Césio-137 deixará de representar uma ameaça.
Mas a humanidade continua usando fontes radioativas para as mais diferentes finalidades, como geração de energia e tratamento de doenças. Será que corremos o risco de um acidente radioativo semelhante ao que aconteceu em Goiânia? Na opinião de Ruglis César, essa possibilidade é mínima.
Nós nunca podemos dizer que nunca acontecerá, porque isso aí é algo extremamente difícil, porque realmente não existe 100%, né? Existe uma probabilidade, mas certamente a probabilidade é muito pequena.
Para a senadora Lúcia Vânia, o sistema de monitoramento de fontes radioativas aprendeu valiosas lições do acidente com o Césio-137.
É muito difícil que haja uma coisa naquele nível, mesmo porque as informações após o acidente, elas foram disseminadas para o país inteiro. Hoje nós temos um cuidado bem maior do que teríamos antes do acidente. Eu acho muito difícil acontecer uma situação dessa.
30 anos depois de ficar frente a frente com o pó da morte, uma das vítimas do Césio vê como real a possibilidade de um novo acidente radioativo.
Odesson Alves Ferreira alerta para a falta de cuidado no manuseio de fontes que emitem radiação.
Você vai nessas clínicas, você percebe um aparelho de radiação, um aparelho desse peso de raio-x, você percebe que ele está ali em canto abandonado. Infelizmente é assim, a gente percebe que a natureza humana, principalmente nossa brasileira, é muito relaxada em relação à segurança.
O Anjo Azul da Morte anda muito visitando as vítimas de sua ira silenciosa e sinistra. Morre o amigo, a amada, o amante, e nunca foi tão trágica a hora da viagem definitiva. A Dança do Césio, poema de Brasigóis Felício, Goiânia, novembro de 1987.
Você ouviu a reportagem especial Césio 30 anos, a vida depois do pó da morte.
Reportagem e texto, Adriano Faria.
Produção, Anderson Mendanha.
Apresentação, Marcela Diniz e Natan Ferreira.
Poema apresentado por Marluce Ribeiro.
Sonoplastia e montagem, Cristiane Melo.
Edição, Leila Herédia.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.